Nesses tempos finais, nós precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos do Teu poder. Senhor Jesus, concede isso a cada um de nós. Senhor, nos mostre o caminho. Nos leve à Tua presença. Ó Senhor Jesus! Graças nós damos ao Senhor, irmãos, por este livro, O Viver Cristão nos Tempos Finais. Não sei quantos já leram, mas isso daqui é um verdadeiro manual de sobrevivência para os tempos que nós vivemos hoje. Nós precisamos atentar para as palavras que estão aqui neste livro, que é a palavra do ministério que nós temos recebido do Senhor nos nossos dias. Muito rapidamente, nós procuramos passar alguns pontos desse livro em 3 semanas apenas, nesse intervalo entre o alimento diário anterior e o alimento diário que nós vamos começar a partir de amanhã. No entanto, tem muitas riquezas aqui e isso é impossível de ser feito em 3 mensagens. Talvez em 12 a 15 mensagens nós poderíamos passar o que está aqui. Eu procurei ver os 3 últimos capítulos, mas eu vou confessar que eu não sou capaz de passar isso aqui. Então eu fiquei com parte de apenas de um deles, né? Apenas um deles eu vou compartilhar nessa manhã, que é o capítulo 6, o 7 e 8, não vou falar nada. E nem o 6 inteiro, mas parte do 6, que é o sentimento que Deus me deu para essa manhã. Eu vou procurar ser bastante fiel ao sentimento do irmão Miguel, que está no livro, no capítulo 6, que eu entendo que isso daqui é algo muito importante para a minha vida e vai ser para a vida de vocês também, a prática de tudo isso que está aqui. Nós estamos vivendo nos tempos finais. Isso é fato. Os tempos finais não são tempos fáceis. Muito pelo contrário. São tempos difíceis, muito difíceis. São tempos em que a iniquidade está se multiplicando. E a palavra nos fala sobre isso, e fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em alguns textos, o amor de quase todos. E esse amor é o amor na igreja, daqueles dos filhos de Deus. O mistério da iniquidade já está operando neste mundo. O espírito do anticristo já está operando conjuntamente. As leis estão mudando, que é outra profecia de Daniel. As leis mudando para legalizar a iniquidade. Isso está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil ainda está segurando um pouco algumas coisas, mas muitas coisas já estão passando e cada vez vai passar mais. Porque é um mistério. Percebam que isso é um mistério. Quando a Bíblia fala o mistério da iniquidade, eu não entendi isso. Hoje eu entendo porque é um mistério. Por quê? Porque é uma minoria implantando uma ideologia, uns costumes contra toda a maioria. E passa. Como que isso é possível? Como isso é possível? É um mistério isso daí. Poucos conseguem implantar coisas que é contra a maioria. Mistério da iniquidade. Espírito do anticristo. Há um projeto claro no Brasil, da maior rede de comunicação que existe no Brasil, que entra nas nossas casas todos os dias. As maiores mídias do Brasil estão num projeto claro para destruir os conceitos da palavra de Deus. Conceitos sobre família, conceitos sobre sexualidade, conceitos sobre casamento, conceitos que Deus estabeleceu na palavra de Deus. Isso tudo está sendo minado, solapado, detonado. Uma roupagem bonita, uma capa bonita. Quando você quer passar uma ideologia demoníaca, você não passa ela como sendo do diabo, mas você passa ela em forma de amor, em forma de solidariedade, em forma de ser algo correto, de ser compassivo, de ser misericordioso. É um mistério. Ele não pode ser passado com uma roupagem bonita. A roupagem feia, a roupagem é bonita. Os argumentos são na mente contra a palavra de Deus.
Isso está claro, não preciso nem dar exemplos, todos vocês sabem, mas o que nós estamos fazendo? Né? Simplesmente resmungando? Estamos sendo bombardeados. Tudo que a Bíblia ensina está sendo falado algo contra. E quem se manifesta contra é taxado imediatamente de algo. Retrógrado, fascista, preconceituoso, homofóbico. E às vezes a gente não quer ser taxado dessas coisas. Então nós nos calamos. Eu quero ser bonzinho. Eu quero ser politicamente correto. Eu quero ser aceito pela maioria. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos falar. Falar o quê? O que a palavra de Deus fala. Porque a maioria das pessoas não conhecem a palavra de Deus. E tudo que eles ouvem, vem com bem embrulhado, eles compram. Mas quando alguém fala isso, é contra o que Deus fala. Porque a Bíblia diz isso. Os olhos se abrem, a luz brilha. E a pessoa tem opção de seguir a Deus. Coisa que a maioria não tem hoje, não tem nem essa opção, porque não conhece a Deus, não conhece a Bíblia. Seguir a Cristo é negar a si mesmo. A Bíblia dá preceitos da vontade de Deus. Então, quando nós seguimos a Deus, nós somos restritos, isso nós precisamos entender. Nós não estamos livres para fazer o que quiser e pensar o que quiser. Nós nem podemos pensar o que quiser, porque a nossa mente tem que estar alinhada com a mente de Cristo. E se nós estamos no Espírito, nós vamos pensar igual Cristo. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós temos sentimentos, e alguns sentimentos que nós temos são sentimentos demoníacos. São sentimentos carnais, coisas contra Deus. E cumpre a nós dominá-los. Foi isso que Deus falou para Caim lá. Teu desejo é contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Ele foi e matou o irmão, ele dominou. Mas ele tinha condições de dominar. Não põe a culpa no diabo. Ah, o diabo me levou a fazer isso. Não, é o seu sentimento, é a carne. A carne guerreia contra o espírito. A palavra fala, quem alimenta a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o espírito, do espírito, colherá a vida eterna. Semeou para a carne, da carne colherá a corrupção. Então hoje a palavra no mundo é você pode tudo. Mas a Bíblia nos restringe, o Espírito nos restringe, a palavra nos restringe, Deus nos restringe, porque Deus quer o melhor para nós. Deus tem pensamentos sobre nós, grandes pensamentos, um grande futuro Deus tem para mim e para você. No reino, na Nova Jerusalém, só que para entrar lá, para estar lá, tem requisitos. Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, jamais alguém pode entrar no reino de Deus. Jamais alguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Requisito. Tá, o mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. É legal isso daí, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus falou, eu sou o caminho. Se não for por mim, ninguém vai para o Pai. Então nós vamos acreditar em quem? Essa é a questão. Você pode tudo, é o que estão falando aí. Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Dê vazão ao seu sentimento. Experimenta tudo. Se você gostar, é isso que você é. Carne, 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 carne. Ignora Deus. Por isso lá em Romanos 1, Paulo fala que Deus os entregou as suas paixões. Deus os entregou. Porque rejeita Deus. Quer fazer a vontade da carne. Por que tem que casar com uma mulher só? Esse é o questionamento hoje. Por que uma mulher só? Por que um marido só? Aí vai além. Por que tem que ser outra mulher? Por que não dois homens ou duas mulheres? Ou por que não ser três ou quatro juntos? Tudo isso sendo colocado. Pedofilia. já se viu ter que defender isso aí? Zoofilia hoje? Sexo com animais? Já está lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, já tá, já, Deus já falou isso. Isso é abominação. Todas essas coisas para Deus são abominação. Carne, carne, iniquidade. Tempos finais. Mas nós temos uma arma para vencer tudo isso. Louvado seja o Senhor. Deus nos dá armas para vencer essas coisas. Hoje Deus nos deu o Espírito. Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Nós vemos aí, vamos começar a ver as armas para vencer todas essas coisas. Apocalipse 1, 4. Diz assim: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Deus não muda. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, diante de tanta informação contrária que nós temos, não podemos ser guiados pela nossa própria mente. Não podemos ser guiados pelos nossos próprios sentimentos. Não podemos ser guiados pelos achismos das pessoas, que muitas vezes estão do nosso lado. Não podemos ser guiados pelas emoções. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus estabelece limites para nós. O que é iniquidade? A iniquidade tira os limites. Sabe o que quer dizer iniquidade? Sem limites. A palavra grega amartia quer dizer sem lei, sem restrição. Você pode tudo, iniquidade. Sem lei, sem restrição. Tudo pode. Os tempos que nós vivemos são tempos de trevas. E hoje temos a luz. Nós temos a luz. A luz primeiro precisa nos tirar das trevas. Nos iluminar para fazer de nós luz. Esse é o plano de Deus para esse mundo de trevas. Jesus falou, eu sou a luz. Mas onde está Jesus hoje? Jesus está em nós. Por isso ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, essa é a solução, irmãos. Nós estamos em trevas, mas nós somos a luz. Olha só a solução que Deus dá para esse mundo. Então, nós precisamos ser iluminados. Pedir para Deus, Senhor, me ilumine, me faça a luz. Me faça a luz. Hoje nós somos a luz. Apocalipse 1 aqui, capítulo 1, nós estamos lendo, versículo 13, fala assim. Jesus estava passeando no meio dos candeeiros, né? E fala assim, 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Versículo 16, tinha na mão direita do Senhor, tinha sete estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aqui o Senhor passeia no meio dos candeeiros, na sua mão tem sete estrelas, na sua mão direita. E João explicou isso, porque isso era importante saber. O que, que é? O que são essas estrelas? E o candeeiro? Aí no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, fala assim, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, um candeeiro, né, que é um candelabro, né, um candeeiro, esse daqui é um candelabro, ó. Então, isso é um candeeiro, um candelabro. Ele tem sete lâmpadas. E fala que Jesus passeava no meio dos candeeiros. E cada candeeiro são as igrejas, cada candeeiro é uma igreja. É isso que fala aqui.
Os sete candeeiros são sete igrejas.
As estrelas são os mensageiros das igrejas. Cada igreja tem seus mensageiros.
E a estrela brilha. E essa é a nossa função, de brilhar. Nos tempos finais não importa mostrar a Deus nossas qualidades ou nossas qualificações. O que temos, né, que fazer é que saber o que, que Deus quer é que é saber se eu brilho ou não, se você brilha ou não. Não é nossas qualidades ou nossas qualificações.
Os candeeiros são as igrejas. Para que serve um candeeiro? Para iluminar. O candeeiro serve para iluminar, emitir luz. É uma fonte de luz que também precisa brilhar. Então veja que individualmente nós precisamos brilhar como estrelas. E coletivamente nós precisamos brilhar como igreja. É isso que fala aqui. Cada membro do corpo de Cristo, da igreja, precisa brilhar individualmente. E quando isso ocorre, isso será uma grande luz coletiva na cidade, na sociedade, nas empresas. Por quê? Porque essa luz está espalhada pela cidade. E isso é o plano de Deus. É que essa luz não fique concentrada no sábado à noite, no domingo de manhã, nas quartas-feiras, em um lugar. Mas essa luz, ela brilha nesse lugar quando ela está concentrada. Mas quando ela sai, ela continua brilhando individualmente, em todos os lugares. E assim a palavra de Deus é conhecida. Assim a vontade de Deus é conhecida. Assim a salvação de Deus pode acontecer em todos os lugares. A iniquidade pode ser combatida em todos os lugares. Nas repartições públicas, nas escolas, no trabalho, nas empresas, nas casas. Por quê? É onde cada filho de Deus está brilhando. Brilhando individualmente. É? Louvado seja o Senhor. Quero contar a experiência rapidinha de uma irmã de Agudos. Trabalha num lugar cheio de irmãs. E tava a colega do lado falou assim. Ela falou, viu, olhou para ela e viu que ela estava aflita. E falou assim, o que você está passando? Eu falei, ah, eu estou preocupado. Eu casei já há alguns meses, mas eu moro na casa com os meus pais, ele mora na casa com os pais deles, nossa casa precisa acabar, falta 9 mil, nós colocamos o carro para vender no LX, já faz 2 meses e nenhuma pessoa contatou, e isso está me afligindo. Falei, você já pediu isso para Deus? Não. Então, mas como? Você não quer fazer, você não quer que eu ore com você? Eu vou orar, nós vamos orar, pedir para Deus, para ele resolver esse problema, para esse carro ser vendido. Você não quer? Eu quero sim. Então vamos orar, você parou num lugarzinho lá, e orou, Senhor, veja o coração dela, ela está querendo vender esse carro, abre as suas portas. No dia seguinte, isso aconteceu semana passada, ela chegou toda alegre para ela. Olha, hoje, naquele dia à tarde, nós recebemos uma ligação de uma pessoa, ela já veio ver o carro, e já pagou, e já comprou o carro. Irmãos, isso é ser luz. Simplesmente ser. Essas horas nós precisamos. As pessoas estão aflitas. Você já fez de tudo, né? Mas você já pediu para Deus? Vamos orar? Então, isso, irmãos, nós podemos fazer em todos os lugares. Né? Exercitar o Espírito para que as pessoas possam conhecer Deus e o poder de Deus. Tenho certeza que essa pessoa está com o coração aberto para o Evangelho. Está com o coração aberto para Deus, porque ela viu Deus agir na vida dela pessoalmente. Isso é milagre, isso as pessoas precisam ver. E as pessoas terão essas experiências quando nós brilharmos do lado delas. Louvado seja o Senhor. Esse candeeiro, ele tem um combustível. O combustível é o azeite. Tem que colocar azeite aqui, ó. Porque ele vai coloca fogo e esse fogo permanece. E eu quero mostrar para vocês algo na Bíblia. O irmão Miguel compartilhou. Zacarias capítulo 4, versículos 1 e 2. Zacarias é um livro do Antigo Testamento. Zacarias 4, versículos 1 e 2. Fala desse azeite. Fala desse azeite. E aqui é uma visão muito interessante, muito real, para a realidade de o Espírito, que é o nosso azeite hoje. Olha aqui, Zacarias 4, 1 e 2. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado de seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima dele. Como aquela figura ali. Em cima com as suas sete lâmpadas e seus tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então tinha um vaso de azeite. E desse vaso saíam tubos. E cada tubo de azeite ia para cada lâmpada. Era um fornecimento de combustível direto. Não tem como essa lâmpada se apagar. Porque do vaso de azeite sai um tubo que leva o azeite para cada lâmpada. Isso mostra o que, irmãos? Isso é o candelabro. O candelabro é a igreja, nós já vimos lá. Mas na igreja existem muitas lâmpadas. Todos nós aqui somos lâmpadas. E na igreja em Bauru, né, que é toda a cidade, existem centenas, milhares de lâmpadas. Mas eu quero falar de nós aqui. Cada um de nós aqui é uma lâmpada. E cada uma dessas lâmpadas está conectada com um tubo, a uma fonte. Não dá para essa daqui pedir azeite para essa. Uma lâmpada não pega azeite da outra lâmpada, mas ela pega direto de um vaso. Tem que estar conectado a esse vaso, né? Louvado seja o Senhor. Cada lâmpada tem seu suprimento próprio. Não tem como pedir emprestado. Cada lâmpada é abastecida com o seu próprio tubo. Mostra a nossa conexão direta com o Senhor. Nós precisamos estar ligados com o Senhor. Olha na sequência, Zacarias 4, 3 a 6. Fala assim, junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Olha, então, esse vaso aqui tinha duas oliveiras. Né? Duas oliveiras. A oliveira produz a azeitona e da azeitona sai o azeite. Então, nessa figura aqui, havia um fornecimento de azeite direto para o vaso das oliveiras. Então, não tem como ficar sem azeite. Olha, tem duas oliveiras fornecendo azeite para o vaso e o vaso fornece para a lâmpada. Essa é a nossa situação hoje. E para mostrar que é a nossa situação mesmo, que não está falando de óleo, não está falando de azeite, olha o 4. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. O Senhor se tornou o Espírito que dá vida. E esse Espírito veio habitar no nosso espírito no dia que nós cremos. Hoje nós temos esse suprimento de Espírito para nós. Pelo Senhor, diretamente para nós. Essas duas oliveiras estão no nosso espírito. O vaso de azeite, o reservatório está no nosso espírito. O candelabro ele só brilha quando ele é abastecido de azeite. Esse é o fato aqui. A igreja só brilha quando está abastecida do Espírito. A intensidade do brilho, a intensidade do nosso brilho, dependerá da quantidade de azeite que nós recebemos. Todos os salvos, todos nós, já fomos conectados a um tubo. Já existe um tubo para fornecer azeite para nós. Nós adquirimos esse tubo ao crer no Senhor. Já estamos conectados. Você tem um tubo. Isso diz respeito ao nosso espírito. temos que cuidar para que esse tubo fique sempre limpo, desobstruído. Para que esse azeite flua. Então nós precisamos o quê? Dar manutenção ao tubo. E nós precisamos estar sempre enchendo essa vasilha de azeite. Enchendo essa vasilha de azeite. Isso diz respeito ao nosso espírito. Tudo isso daqui diz respeito ao nosso espírito. Tudo isso diz respeito ao nosso espírito. A palavra, o irmão fala, nesses dias, muitos permanecem apagados. Embora tenha tudo isso para brilhar. Mas um brilha aqui, outro brilha acolá. Mas nos tempos finais, nós precisamos brilhar. O desejo de Deus é que as igrejas tenham um brilho intenso para serem vistas de longe. Isso depende do exercício do Espírito. E nós sabemos que o Espírito humano tem três partes. Comunhão. Intuição. Consciência. Comunhão, consciência e intuição. O que é o exercício do Espírito? É exercitar essas três partes do Espírito. Então a comunhão, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós comunhão é separar um tempo para o Senhor. Ah, eu quero ter comunhão com o Senhor. Tenho que separar um tempo para Ele, eu tenho que separar um tempo para orar, para invocar o nome do Senhor, um tempo para Deus falar comigo, para Deus falar com você. Pode ser através da leitura de um texto, através da leitura de um livro, mas você separou um tempo para Deus, ó, essa meia hora eu quero separar para Deus. Eu começo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu te louvo. Você começa a falar com Deus, ter comunhão com Deus. Nesse momento nós somos iluminados, nesse momento é que Deus revela quem nós somos, e nós podemos nos arrepender, nós podemos confessar nossos pecados, nós podemos dar manutenção nesse sistema, para esse sistema funcionar. Limpa o tubo, enche o azeite, você vai estar fazendo coisas aqui. Produzindo através de uma comunhão com o Senhor. Não é uma obra, é um momento para ter comunhão com o Senhor. Nesse momento o vaso enche. O vaso enche. Louvado seja o Senhor. Consciência é o alarme. Consciência é quando o nosso coração dispara por alguma coisa que o Senhor quer que nós façamos ou reprovando o que nós fizemos. Consciência é aquela voz que vem para nós, ó, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado isso, você deveria ter feito isso. É algo que nós sabemos como que é. É inexplicável, nós sabemos o que é isso. Então, essa consciência nos acusa, né? Ela nos mostra algumas coisas de acordo com a vontade de Deus. E quando nós percebemos isso, nós imediatamente podemos também nos arrepender, podemos nos voltar a Deus e podemos ser obedientes. Na verdade, a consciência muitas vezes é para nos fazer obedientes. Obedientes ao falar de Deus, obedientes à palavra de Deus. Quando você vai fazer algo, a consciência fala, isso não é permitido. É a restrição do Senhor pela palavra. Isso eu não permito a você. Você não deve fazer isso. Você não deve falar isso. Você não deve comer isso. Você não deve beber isso. Se nós temos uma consciência ativa, isso vai acontecer. Agora, se ela já está obstruída, muitas vezes nem isso acontece mais. Porque nós já estamos livres. A iniquidade entrou. Mas nós precisamos botar fora a iniquidade. E restaurar essa comunhão. Limpar os tubos. Então eu preciso voltar a ter comunhão com o Senhor. Por que que a consciência fica assim? Porque faltou a comunhão. Na comunhão nós acertamos tudo. Mas a falta de comunhão obstrui os tubos. E aí a nossa consciência fica prejudicada. E aí a intuição nem se fala. Mas quando está tendo comunhão constante, estamos limpos. Temos espaço para o fluir de Deus, para Deus entrar e sair, passear no meio de nós. E aí nós ouvimos Deus, nós somos obedientes a Deus. E aí Deus vem com a intuição. A intuição é um sentimento que Deus coloca no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente. É algo indefinido, é algo sem lógica, mas é algo que nos incomoda e nos impulsiona a fazer o que Deus quer. o exercitar da intuição, é quando isso vem, nós damos atenção a isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu estou sentindo que o Senhor quer alguma coisa, mas eu não sei direito. Então eu começo a buscar o Senhor até que isso se torne mais claro e eu possa fazer. Então, irmãos, isso é o que Deus tem feito para nós. Se nós não fizermos isso, com o tempo essas funções ficam fracas. Sem intuição, consciência. A palavra fala, né, que muitos, porque tiveram a má consciência, vieram a naufragar na fé. Porque a má consciência já é um resultado de uma falta de comunhão, de problemas que nós estamos tendo com Deus. E aí a iniquidade entra, o amor se esfria, a gente naufraga na fé. Será que Jesus veio mesmo? Será que Jesus morreu por mim mesmo? Ou vai falar igual João Batista? É você mesmo que nós estávamos esperando ou temos que esperar outro, né? Por que isso aí? Por que muda assim? Comunhão. Falta de comunhão. Irmão, nós somos a esperança neste mundo. Nós somos a esperança nesse mundo. Na era final é importante que sejamos estrelas nas mãos do Senhor. Ele quer que você brilhe individualmente. Todos que brilham estão nas mãos do Senhor, como estrelas. E se assim for, Deus abrirá o seu coração e nos incumbirá de falar essas coisas a outros, e nós seremos mensageiros de Deus. No texto que nós lemos, Mateus 5, fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se brilhamos, mesmo que tentemos nos esconder, não conseguiremos. Se não brilhamos, mesmo que tentemos aparecer, não seremos notados por ninguém, pois na escuridão as pessoas não conseguem enxergar-nos. Como igreja, nós somos o candeeiro. Não estamos aqui para nos esconder, mas para brilhar, para ser colocado no velador e iluminar toda a casa, para trazer luz a toda a cidade, uma cidade edificada sobre um monte. É isso que Deus quer para a igreja. A questão não é apenas ter uma igreja em cada cidade, mas a questão é essa igreja brilhar nessa cidade. Não importa quantos irmãos tem, se brilharem serão percebidos. Todas as igrejas precisam brilhar, por isso individualmente precisamos brilhar. Não importa quem você é, se você tem estudo ou não, se tem posse ou não, se brilhar fará a diferença. O que importa é se você brilha ou não. Brilhar precisamos para frutificar. Mateus 5,16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se brilharmos diante dos homens, eles glorificarão a Deus e agradecerão a Ele por ter encontrado quem levou luz para a vida deles. Louvado seja o Senhor. Tudo isso, a realidade de tudo isso, depende do tanque de azeite estar cheio, o vaso de azeite estar cheio e os tubos limpos, desobstruídos, para o fluir do Espírito em nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar lendo o final desse capítulo, está na página 71, e ele diz assim: a importância, irmãos, de nós termos esse viver para Deus poder nos usar, para que muitos conheçam a Jesus e sejam salvos. O Senhor quer acrescentar mais pessoas à igreja, em nossa cidade, e isso significa que devemos preparar-nos para recebê-las. Tudo isso é uma preparação para receber pessoas. Tudo, porém, depende da reação coletiva dos irmãos. Depende de cada um dos membros se envolver nesses cuidados. Se esse encargo for apenas de alguns, eles não darão conta de carregá-lo. Todos precisam assumir responsabilidades na igreja. Todos precisam se envolver com a edificação do corpo. O Senhor anda no meio dos candeeiros e Ele considerará isso antes de liberar a sua bênção. Se tivermos capacidade para receber pessoas, Ele as acrescentará. É muito importante que todos os irmãos se envolvam nesse encargo. Se os frutos não estão vindo, é porque Deus vê que não temos condição de cuidar deles. Que nenhum de nós seja o responsável pela falta de frutos em nossa cidade. Que o Senhor possa contar com cada um de nós. Todos precisamos brilhar. Essa tem de ser a nossa visão e realidade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, leiam este livro. O Senhor vai falar com cada um de vocês, como tem falado comigo e com muitos irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar agora o hino C89.